MMA Latam e Mercado Ads apresentam o Masters of Marketing, edição especial Retail Media.
Olá pessoal, bem-vindos a mais uma série especial do Masters of Marketing, desta vez em parceria com o Mercado Ads, para falar um pouquinho de Retail Media, mas mais do que isso, como que as marcas, como que o marketing está evoluindo na compreensão desse ecossistema e das plataformas e da construção de marca. Tem muitos assuntos, eu particularmente sou apaixonado por esse tema e hoje eu recebo para convidar para conversar com a gente nesse primeiro episódio, Marina Dolinsky, Head Comercial de Mercado Ads. Bem-vindo, Marina.
Oi gente, tudo bem? Obrigada.
Rodrigo Jardim, gerente de vendas de varejo da Intel. Bem-vindo também.
Muito obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
Vocês sabem que a gente estava nos bastidores aqui e às vezes o papo ele parece técnico, mas não é nada técnico, né? Envolve vendas, negócios. A gente se empolgou bastante aqui na conversa, então tem muito para falar, muito para perguntar para eles. Má, começando por você, dá um contexto para a gente está ressaltando aqui muitas vezes Mercado Ads como não só mais separado, né, mas claro, como ecossistema, mercado pago, mercado livre, que momento que vocês estão vivendo dessa integração e do potencial que surge dessa integração?
De fato, o Mercado Livre ele é um ecossistema, né? E acho que grande parte da proposta de valor, não só para o consumidor final, mas também para os nossos clientes, parceiros aí, está muito em torno da quantidade de frentes de negócio que a gente pode combinar e orquestrar, né? Para que as marcas tenham sucesso, né? A gente está falando do maior e-commerce, né, do Brasil, da América Latina. Um pouquinho de dados, assim, tá? Só para a gente ter uma ideia. A gente está falando de 107 milhões de compradores únicos, né? E assim como para o marketplace, né, para o varejo no mundo da mídia, a gente também, né, falar de grandes audiências é algo essencial, né? Então, esse é um pouco do contexto onde mercado ads, né, de forma muito simbiótica aí com o marketplace, traz uma proposta de valor de veículo mesmo, né, para os anunciantes. Então, a gente vive um momento, né, de extrema aceleração desse mercado, né? Se a gente for pensar o que a gente viveu aí nos últimos 2 anos com a pandemia, a gente cresceu que era para crescer em 5 anos em 2, né? Então, essa aceleração traz uma série de oportunidades, né? Como eu falei, dentro desse ecossistema, para o cliente final, que está mudando a sua forma de comportamento, que está mudando a sua forma, né, de navegar, de comprar, mas traz oportunidades também para as marcas, eu diria que desafios também, né? A partir do momento que a gente estava até falando aqui offline, né? De como é importante ter uma proposta de valor clara e conseguir construir utilizando todas essas ferramentas, né?
Acho que eu já destaco uma palavra-chave aqui, uma expressão-chave que você usou, que são várias frentes de negócios, né? Acho que passa muito por isso, essa evolução. Mas, Rodrigo, olhando de fora, né? Geralmente a gente olha para as empresas de bens de consumo, as empresas de eletrônicos, tudo bem, né? Normal que elas estejam aí. Mas por que a Intel? Como que começa isso?
Essa história é interessante porque a Intel é um fabricante de microprocessador. Microprocessador, no final das contas, é aquele componente que vai lá dentro do notebook ou do desktop quando a pessoa compra. Então, nós dizemos que nós somos um ingrediente dentro do sistema. E não por isso, ou não menos importante, todo o nosso trabalho de marca e de conscientização para o usuário final ele é muito importante. Por quê? E eu costumo dizer o seguinte, que nós da indústria de tecnologia, nós somos muito bons na hora de falar de produto e de spec, de especificação. Mas nós não somos tão bons assim na hora de falar de benefício. Eu sou capaz de abrir aqui um PowerPoint e te falar todas as linhas de hertz e gigahertz do equipamento, mas para você que é usuário, que talvez eventualmente não entenda de tecnologia, que diferença isso faz na sua vida? É muito mais simples eu chegar e falar para você o seguinte, olha, esse equipamento novo que tem essa tecnologia X, ele permite que esse computador não perca performance e te entregue 3 horas a mais de bateria. Aí você olha para mim e fala assim, nossa, traduziu o tecniquês em uma linha é muito simples. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para o Mercado Livre, como plataforma, como a Marina falou aqui, a gente tem a oportunidade de comunicar todas as etapas do funil, tá? Então, em algum momento, eu estou falando com o usuário, oi, olha aqui esse produto novo, essa marca nova, tem essa tecnologia que traz esse benefício para você. E daqui a pouco, ou ao mesmo tempo, tem coisas acontecendo dentro dos nossos planos e tudo mais, Eu falo para ele, ó, inclusive esse produto maravilhoso aqui que resolve um problema para você, ele está à venda. E ele tem uma promoção especial aqui que eu estou te oferecendo ele hoje. Então, isso para a gente da Intel ele é muito importante, porque eu opero. Eu olho em primeiro lugar como que eu gero valor para a minha audiência. Antes de fazer uma oferta para ela, como que eu gero valor para a audiência? Falando do que o produto tem de bom e etc. Óbvio que na última linha eu tenho lá um produto para ser vendido. E o mais interessante desse trabalho com o Mercado Livre é que a gente já vinha fazendo isso ao longo de algum tempo. Mais recentemente, a gente conseguiu fazer um trabalho integrando as equipes de marketing e vendas. Por que eu digo integrando? Porque até pouco tempo atrás, a gente falava dessa primeira parte, de, vamos dizer, de branding, de comunicação, de algum benefício, de algum produto novo, e a ação de geração de demanda acontecia em algum outro momento e a gente falava com esses times muito bem separado. Hoje a gente conseguiu dar um passo a mais de sentar todos os times na mesma mesa e a gente entendeu o seguinte: o que eu preciso comunicar é isso. O que eu preciso vender é isso. E antes eu falava assim, o que eu preciso vender é isso. E agora, como é que eu comunico? Não sei, entendeu? Então, essa é uma sacada muito boa. E eu acho que para início de conversa eu te dei uma introdução aqui e uma visualização. E temos alguns benefícios. Por quê? Quando eu faço essa integração, a gente tem o que a gente chama de KPIs ou métricas alinhadas. Então, hoje, o time de ads sabe o que eles têm que entregar, o time comercial sabe o que a gente precisa buscar, mas todo mundo entende que nós temos um KPI no final das contas, não é cada um o seu time, entendeu?
Sabe o que é interessante? Tem dois aspectos muito interessantes aqui. O primeiro, que o que você descreveu de integração, as companhias vivem um processo, e aí olhando para o marketing e vendas, vivem um processo de digitalização, transformação digital, não importa o termo, mas de mudança, né? Então eu reaprendo processos diante de tantas plataformas e diante de tantas jornadas. Isso aqui já é um aspecto importante, né? Quando você começa a trabalhar com retail media, você também, com a quantidade de informação e insights que você tem, isso vai moldando a sua forma de trabalhar. E o segundo que você mencionou do Technicase, eu mesmo, como um consumidor ali, às vezes você acaba se afastando porque você vai procurar uma solução e procura ali acaba encontrando um desafio, né? Quando você vai pro Technicase. Então, essa importância aqui da comunicação, da clareza, ela é muito interessante.
Ou você encontra uma especificação ou você encontra uma oferta, né?
É
a importância da gente comunicar o valor desde do conceito, da marca, do produto, do benefício, até, obviamente, qual que é a melhor oferta para você, usuário. A gente tem essa preocupação.
E no meio desse caminho tem vários outros atributos, né?
Não, quero fazer um gancho que acho que tem uma coisa que é um entendimento muito importante e que é importante difundir, que é, de fato, de toda a jornada e do funil completo, né? Tudo isso que o Jardim falou faz super sentido e eu reforço com um dado que é, segundo a GfK, 70% das pessoas, elas já buscam primeiro no marketplace.
Exatamente.
Um produto que elas
muito
querem
bom.
Comprar. Então, tudo começa ali, né? Assim, você tem a oportunidade de, no momento que a pessoa está buscando, mostrar sua proposta de valor, né? E não, é o que o Jardim falou, a oferta, a conversão, ela vai ser uma consequência e entender a importância de trabalhar todas essas etapas dentro do marketplace é algo que eu acho que é um shift importante que a indústria precisa fazer. A gente tem um case muito legal com a Intel aqui, justamente porque, né, a Intel, mais do que nenhuma outra marca, acho que tem esse desafio de trabalhar a consideração, inclusive empresta, né, para os fabricantes, muitas vezes, essa consideração, esse poder de marca para ajudar nos resultados. Mas o entendimento dessa jornada completa é super importante. A gente, de fato, não esquecer e ir lá direto pro final do processo, para a oferta, onde a gente entra naquela guerra de preço que ninguém quer, né? Então, a construção dessa proposta de valor executada de forma eficiente nas etapas do funil e também nos canais comerciais, eu diria que é um desafio grande, né, Jardim? Mas que quando dá certo, os resultados são muito bons.
E veja que, só fazendo nessa primeira parte, veja que eu falei de Intel, de marca, de produto, de benefício, etc. E como que a gente fala com end user, ainda nem cheguei para falar no canais de vendas e fabricantes. Uhum. Porque no final das contas, o produto em si é fabricado pela Lenovo, pela Acer, pela HP, pela Compaq, pela Positivo. Eu não vendo um notebook Intel para o usuário final. Mas eu tenho toda essa preocupação de trabalhar as etapas do funil antes. E eu acho que um dos desafios, já antecipando parte da conversa, é como eu, Intel, hoje estou liderando esse trabalho junto com o Mercado Livre, como que a gente faz isso junto com a indústria, junto com os fabricantes que estão aqui no Brasil, que de fato fazem a montagem do equipamento e levam esse produto até o usuário final. Isso é um desafio e é um trabalho bacana que tem pela frente.
Deixa eu entrar nessa parte especial da indústria, porque aqui tem uma característica interessante, né? A gente está falando da indústria e aí grande parte dos seus clientes aqui no B2B, a gente está falando de eletroeletrônicos, que é uma categoria absolutamente importante no contexto de e-commerce e de marketplace. Como tem sido? Porque agora está muito claro aqui um case de atacar em várias frentes, mas sobretudo de se preocupar com marca, construção de marca, presença. Como tem sido esse diálogo com a indústria? Assim, porque muitos dos seus parceiros também estão no ecossistema, né? Então, como tem sido e quais têm sido os desafios para trabalhar com a indústria nesse sentido?
Olha, posso antecipar aqui o que acontece. Hoje, a indústria, na maioria das vezes, o fabricante direto, eu também sou fabricante do componente. Vamos pensar, quando eu falar fabricante, vamos pensar no fabricante do equipamento. Por questões operacionais e por questões de modelo de venda, muitas das vezes o fabricante ele gerencia a venda da loja oficial dele, dentro da plataforma do Mercado Livre, ou ele gerencia também, se ele tem negócio direto através da operação de varejo do Mercado Livre na loja direta, na loja Mercado Livre, ele olha essas duas frentes. Mas ele não vende só. A marca de um determinado fabricante não é vendida só por esses dois canais dentro do Mercado Livre. Ela é vendida por distribuidores, ela é vendida por outros revendedores. E o desafio que hoje a gente tem conversado com a indústria, e aí a Marina, o time de ads e o time de marketplace também tem levantado essa conversa, é como que a indústria olha para a marca do determinado notebook, por exemplo. Não quero ficar citando exemplos aqui, porque não temos preferência, todos os fabricantes de computadores são clientes da Intel, mas como que eles olham a plataforma do Mercado Livre, por exemplo, como um canal, como uma plataforma de venda, seja a venda direta da loja oficial dele, seja a venda através de um parceiro. E essa iniciativa, eu diria que é o desafio que nós temos, com o case que a gente entende Intel, que a gente construiu ao longo desses anos, e mais especificamente esse ano, que a gente aprofundou esse formato de trabalho, como que a gente desenha esse case e leva junto para a indústria, e é o desafio que nós temos junto com o Mercado Livre. E eu, como opero dentro da plataforma do Mercado Livre e também sou fornecedor da indústria, como que a gente faz esse casamento para que todo mundo saia ganhando no final das contas? Isso é um baita desafio e é interessante.
Marina, a gente está falando aqui de 5 anos, né? 5 anos de parceria. Qual que é o desafio de manter essa parceria? Porque o exemplo que vocês dão aqui é de algo já num nível de maturidade, né? Ela evoluiu, ela foi para um nível de maturidade, mas tem um dia a dia. No dia a dia, vocês precisam conversar muito, cocriar muito, né? Como se dá essa cocriação? E aqui eu estou falando de dados, de insights, ou seja, de todas as ferramentas que tem aí disponível.
Olha, acho que eu diria que um grande esforço conjunto, né, que a gente vem fazendo e que é a grande frente que tem que ser atacada aí para conseguir fazer um trabalho de excelência e integrado, é a quebra de silos, né? Então, cada vez mais, né, no dia a dia, e a Intel nos provoca muito em relação a isso, assim, eu acho isso muito positivo e não à toa estamos aqui hoje falando sobre isso, né? Mas a quebra dos silos e o olhar para a estratégia como um todo, né? Então, é o que o Jardim falou, em vez de partir da execução dos canais e lá na frente sair, né, olhando para trás, o que aconteceu e tentando juntar tudo numa narrativa só, é partir da estratégia unificada, né? Então, de novo, na prática, como que se faz no dia a dia? É um trabalho de entendimento da proposta de valor da marca para os consumidores dentro da plataforma do Mercado Livre. Isso passa pelo desenho, né, de como cada fabricante, né, de notebook, por exemplo, contribui, né, mercadologicamente, em termos de share, etc., em termos de sortimento, para a execução, né, dessa presença na vida das pessoas, e depois, ainda assim, uma camada de desenho, né, de execução pelos canais, como o Jardim falou, seja na sua loja oficial, seja nos distribuidores que vendem, e o Mercado Livre contribui muito dando essa visibilidade, né? Então, quando a gente fala dos números, dando muito essa visibilidade, né, para os nossos clientes, nossos parceiros. Olha o tanto, né, de vendas que você está tendo através desse canal. Olha o tanto de venda que você tem através desse canal. Como estão seus distribuidores? Onde está o potencial, por exemplo? Aqui nesse canal está crescendo acima do mercado. Aqui você tem uma oportunidade de ganho de share. Então, são camadas que a gente vai trabalhando, né, desde a proposta de valor da marca, incluindo fabricantes, entendendo a execução pelos canais e aí, por fim, sim, também desenhando uma estratégia de comunicação, durante todas as etapas do funil, que também vai entregar para cada KPI. Porque sim, os KPIs também são diferentes, a depender do canal, a depender do momento da jornada que você está falando, né? Então, a gente, inclusive, né, Jardim, fez um exercício também muito provocado pela Intel, de mudar até a linguagem com a qual a gente apresenta os nossos planejamentos, uhum, né?
É, eu ia comentar sobre isso.
Isso pode... é super importante, porque é, tornar visível, tornar visual também, né? É, o que que tá, o que que se agrega a cada canal, enfim. Então, a gente passa não só por colocar as pessoas certas na mesa, né? E a gente tem times multidisciplinares, reuniões, às vezes, né? Uhum. Com mais de 10, 12 pessoas envolvidas. Passa também pela forma como a gente olha para os dados, como a gente constrói os planejamentos, como a gente mede resultado. Então, eu diria que é um trabalho, assim, de quebra de silos, um trabalho de integração, é, que exige bastante, mas, de fato, assim, se a gente for olhar em termos de maturidade, a Intel é uma dos que tem uma maior maturidade com a gente em relação a isso.
É interessante aqui que eu já percebi que a Intel provoca muito, né? Isso é muito bom também.
E eu ia falar da provocação, no bom sentido, né? Cê, é, Marina, você falou, e foi um desafio também para o Mercado Livre entender, por mais às vezes simples e óbvio que pareça, mas tinham... é, operações tão definidas que colocar time de insights, time de ads, time comercial, tudo na mesma mesa, por, não é colocar na mesma mesa só marcar o call e todo mundo entrar, é definir o plano, qual é a parte de cada um, e que no final a gente tem, como eu costumo falar na reunião, a gente tem um one voice, qual é o negócio que a gente está desenvolvendo aqui? É a nossa marca, é o nosso negócio, e por onde passa isso? E não por caixinhas separadas. Isso foi um desafio, ainda estamos construindo isso, mas foi um aprendizado enorme. E assim como tem essa provocação para o Mercado Livre, eu também estou lá do outro lado provocando a indústria para falar, ó, estamos ganhando espaço aqui. Se operar assim é legal. Se operar assim tem vantagem. Vamos mudar? Não é fácil, entendeu? Porque cada fabricante tem a sua estratégia comercial, a gente entende. O desafio é como a gente influencia para tirar a melhor performance para todo mundo. Tanto para a gente da Intel, que opera junto com os fabricantes, como para o Mercado Livre, todo mundo quer sair ganhando. É um jogo de ganha-ganha, né? Então, a melhor forma de operar é que vai trazer o melhor resultado aí nos próximos meses e anos.
Tem uma coisa legal que você falou, só complementando aqui, que eu acho que é icônico. Não é só estar todo mundo no call. De fato, o call é a ponta do iceberg, né?
E o que o eu call vejo, é mais fácil de marcar.
O que eu vejo evoluindo muito é isso, assim, é o quanto, se a gente for olhar, de fato, olhando agora para dentro de casa, né? As equipes multidisciplinares, que envolvem, às vezes, dezenas de pessoas, de fato, mas a clareza que todo mundo tem dentro dessa execução, mas a clareza que todo mundo tem dentro da estratégia como um todo e das discussões que a gente tem, a riqueza, né, de discussões que a gente tem e como a gente realmente trabalha como uma equipe ecossistêmica, essa evolução, para mim, é muito clara. Eu tô lá no Mercado Livre faz um ano e pouquinho e, de fato, a gente é incansável, né, em melhorar essa forma de trabalho, não só para ganhar, obviamente, produtividade e foco, porque imagina, né, conciliar também agendas e objetivos aí, KPIs diárias tão diversas, mas também para o bem do negócio, né, não à toa a gente está conseguindo entregar não só para os nossos parceiros, mas como empresa também prosperar muito bem num mercado que está super desafiado, né, então essa disciplina, a gente ser incansável em relação a melhorar o way of work, ser mais efetivo e ter essa questão do one voice, assim, e clareza de objetivos, eu acho que é muito importante.
Tem alguns pontos aqui, e aí, de novo, quando a gente olha para retail media, e está muito claro no exemplo de vocês, a gente não está falando de mais uma mídia ou de mais uma plataforma. Primeiro, a gente está falando aqui de longo prazo, isso está muito claro, o longo prazo é uma construção, não é pontual. Segundo, o envolvimento do outro lado, porque, Rodrigo, você não é só um entusiasta, né? Porque esse lance de provocar é porque você precisa estar muito afim, né? Claro. Meu, é uma parceria muito séria, eu tô aqui, mas é você traduzir pro outro lado, porque não faz sentido nenhum se a tua equipe marketing e vendas tá alinhada com isso, se você, pra companhia como um todo, você não consegue levar o potencial do ecossistema, enfim. Então aqui fica muito claro que são conversas de longo prazo e é uma construção em conjunto. Isso me chamou muita atenção. Antes, eu vou fechar com vendas, mas eu queria tirar uma dúvida ainda sobre marca, né? Porque às vezes a gente acaba separando e não se separa. É, qual que foi o resultado, e aí falando dessa construção que vocês já narraram, para a marca, para a construção de marca de vocês, ou para a mudança na comunicação? Como que toda essa estrutura trouxe alguns resultados, mas mostrou muitas coisas para vocês também?
É, dentro das ações que a gente faz no dia a dia, a gente mede tanto a performance de impacto da máquina dentro da marca dentro da plataforma. É, isso tem sido muito relevante, mas o principal impacto, sem dúvida, é a conversão, é a venda que a gente tem visto, eu diria que do segundo semestre para cá, que a gente tem operado bem mais alinhado nesse sentido, o volume de vendas de Intel, vamos chamar assim, né, dentro dos fabricantes que a gente opera, dentro da plataforma do Mercado Livre, cresceu muito e cresceu muito acima do mercado. Se a gente olhar um pouquinho para esse ano, 2022, a gente vem de 2 anos aí de período de pandemia que o mercado de PCs teve um boom, né? Muita gente precisou comprar PC para o uso em casa, home office, esse tipo de coisa. Então teve um boom nesse mercado. Esse ano a gente está sentindo o mercado como um todo uma acomodação, ele está caindo um pouco. Mas as nossas vendas e o nosso resultado dentro da plataforma do Mercado Livre no ano cresce e a partir do segundo semestre cresce muito mais e muito acima do mercado. Então, para a gente, excelente resultado. Não foi apertar um botão, né, Marina? A gente vem conversando há bastante tempo em relação a isso, a forma de operar. E conforme a gente vai apertando os botões certos, a gente vem percebendo a melhora nos resultados e eu acho que é o caminho para a gente continuar. E isso tem nos deixado bastante motivado a continuar e principalmente olhar para o plano de 2023, como a gente segue esse formato e, obviamente, melhorando a maneira como a gente já opera.
E repare que a gente está falando de resultado de venda, mas não decorrente de uma estratégia de curto prazo de conversão, que trabalha só o final do funil. A gente está falando de um resultado de vendas excelente, que supera a performance do mercado, que é resultado de uma estratégia de funil completo, que entende o valor de ter uma proposta de valor de marca, né? Consistente para o cliente, né? E mede resultados, sim, de curto prazo, mas não perde de vista também essa construção para o médio e longo prazo, né? Então, isso ainda é um vício que o mercado tem. Quando a gente fala de retail media, como é um tema muito recente, um vício que o mercado tem é olhar ainda para as plataformas de marketplace ou para o próprio Mercado Livre e buscar apenas soluções de performance que vão dar aquele resultado no curto prazo. Mas acho que aqui é um ótimo exemplo de como essa não necessariamente é a única estratégia possível e talvez nem a melhor estratégia, né? Como é importante, de fato, entender que o consumidor é cíclico e entender que quanto mais relevância a gente tem na cabeça do cliente, mais a gente consegue manter resultados sustentáveis e que não dependem de um investimento, né? Daquele susto, daquele... Às vezes a gente dá um lift na performance, mas aí você fica dependente daquela estratégia e depois o resultado cai. Então, acho que consistência aqui e trabalhar funil completo, trabalhar jornada é a chave para colher esses resultados não só no curto prazo, mas no longo também.
E eu até acrescentaria, como eu participo de reuniões Intel e Mercado Livre, mas eu também participo de reuniões Intel, Mercado Livre e os fabricantes, É muito interessante, porque quando eu vejo o time de marketing ou o time de ads ou de insights trazendo uma determinada análise, eu vejo que o que eles trazem muitas das vezes para a minha marca é uma análise de dados que faz sentido para eu entender como eu posso fazer uma melhor campanha e etc. Quando eu vejo ela falando com o fabricante, ela foi lá analisar, pegar aquele dado e levar, ó, você fabricante Y, eu tenho essa leitura dentro da plataforma, é aqui que a gente precisa melhorar. Ó, Intel, é no ponto A, aqui é no ponto B. E é muito interessante. Então, o fabricante que entender esse formato e aprimorar e conseguir tirar vantagem, tem tudo para crescer também dentro da plataforma e tirar benefício. Para a gente tem sido um aprendizado e a gente tem colhido bons resultados.
Compartilha com a gente um pouquinho dessa parte de dados, que enfim, ela é fundamental em toda a nossa conversa desde o início, mas internamente, quando você olha para o ecossistema, a composição que você faz, esse esforço de levar um dado muito personalizado, né, para os parceiros, como se dá isso? Assim, que potencial que existe hoje quando você olha para o teu ecossistema de geração de dados, mas mais do que isso, de ter uma inteligência em cima desse dado?
A gente hoje aqui em Mercado Ads, nós temos uma área de insights que serve os nossos grandes parceiros, nossos grandes clientes, né? Justamente drivados pelo fato de que se a gente não for estratégico, não entender qual é a necessidade do consumidor, onde estão as oportunidades versus o mercado. Então, a gente tem muito dado first party, né? Obviamente, porque a gente tem todos os dados da jornada do nosso consumidor. A gente também bebe de fontes third party, né? Tem N parceiros de pesquisa, no caso aqui, né? A gente mencionou até um dado da GFK no começo, enfim. Mas é muito para, de fato, entender como essa marca está posicionada. Como estão sendo as buscas por essa marca? Como que o cliente... Qual que é o ciclo de vida dessa compra? Como que ele está pagando? O que mais ele está buscando? Então, todas essas informações, a gente tem um time de insights que é responsável, né, por levantar e estudar e colocar na mesa, né, numa conversa como essa, onde a gente uma tem, por exemplo, a Intel, né? Fabricante, gente... exato, falar assim, gente, olha aqui, tem diversas oportunidades que a gente pode atacar com os consumidores para você ter um resultado melhor no mercado. E indicar esse tipo de coisa, né? Então, a riqueza de dados é imensa, mas a gente sim tem um time que vai trabalhar e não trazer esse dado de forma bruta. Ele vai trazer o insight e um dado acionável para que, né, juntos a gente possa dar as mãos, executar essa estratégia endereçando esse ponto aí que se torna uma oportunidade.
Aqui tem um ponto legal sobre dados, e aí, colocando Intel aqui, a gente, o mercado como um todo vive uma transformação em relação a dados, seja no sentido de ter uma regulação, de ter um novo momento, de ter uma consciência das pessoas em relação a dados. Por que essa evolução que você já descreveu aqui para a gente, Rodrigo, é importante também diante desse contexto de mudança, né? Quando a Má menciona o First Party Data ou vários outros aspectos, por que dentro de um novo contexto de dados, ter uma estratégia de retail media também fez muito sentido?
Faz sentido para a gente, por quê? Quando eu olho, né, eu sou um fabricante, né, eu sou um fabricante do componente, mas no final das contas eu quero fazer geração de demanda para que o usuário final lá, que a venda aconteça no, na última linha, isso é que é importante. Mas eu sou do time de vendas, né? Então a gente quer, no final das contas, se deixar, a gente quer fazer como a Marina conversou, né? A gente quer fazer ação que vende, que converte mais. E tudo isso, às vezes, é um pouquinho de gasolina que você joga na fogueira no curto prazo. Mas isso resolve o problema de hoje, não resolve o problema a longo prazo. Entendeu? É ação de geração de demanda e etc. A gente sempre faz, nunca deixa de fazer, mas é a solução temporária para um problema permanente. O problema permanente, você tem que trabalhar com marca, conscientização, uma série de coisas. Então, hoje, quando a gente olha análise de dados, que a gente pega toda a parte de insights e toma uma decisão, eu estou tomando uma decisão baseada em dados, não numa coisa que eu acho que vai dar certo. É numa coisa que eu tenho dados para analisar, olha, existe uma grande possibilidade de eu trabalhar aqui e colher um bom resultado. E a diferença é, hoje quando eu olho, quando a gente vê os dados dentro da plataforma do Mercado Livre, o alcance e a audiência é muito grande. Então a gente consegue analisar o dado, não só a quantidade, mas a qualidade também do dado. Se eu tenho, como eu falei aqui no início, eu tenho um produto premium, vamos entender o comportamento da audiência premium? Aí eu vou lá e entendo até para eu definir minha comunicação, a campanha, etc. Se eu estou falando de gaming, pô, tem toda uma audiência, um comportamento bem diferente, e eles trazem dados da audiência gaming que às vezes a gente olha assim, é de muito valor. Para quê? Não só para eu falar da minha marca, mas para eu me posicionar como marca e fazer campanha de geração de venda. Então, assim, por isso que eu digo que é um aprendizado, é um ganho e para nós, eu acho que para toda a indústria vai ser, tem sido e tem um potencial enorme ainda pela frente.
Definitivamente, nós estamos diante de um caso muito, ele é muito completo, né, em vários sentidos, não porque ele é de longo prazo, ele demanda uma parceria muito próxima, mas ele expande, né, o que você falou, uma das frentes de negócio, não olhar de forma separada, né, como a gente olhou muitas vezes, branding, performance, eu acho que um caso muito interessante. Para terminar, e eu gosto de dar uma esquentadinha também, a gente tem momentos que demandam momentos de pico no curto prazo, a gente está falando de uma Black Friday, temporada de compras, como que estar preparado no longo prazo, né, ter uma estratégia de longo prazo, potencializa muito o curto prazo. Em outras palavras, a gente sempre falava muito, né, às vezes a marca ela quer começar a desenvolver uma estratégia para Black Friday ali no final de outubro, né, quando na verdade ela tem que pensar em Black Friday praticamente o ano inteiro. Então, começando com você, Mar, para a gente terminar, como que todo esse estabelecimento do longo prazo potencializa o curto prazo e momentos tão importantes como a Black Friday e temporada de compras?
Essa pergunta é excelente, porque eu acho que hoje um dos maiores fatores de perda de eficiência na compra de mídia, de fato, ou seja, a compra de mídia também impacta diretamente a performance comercial, é a falta de consistência, né? Então, não só a gente tem um consumidor muito mais crítico e que sabe quando uma marca está sendo oportunista, né? Ele sabe a diferença de uma marca que vem construindo sua proposta de valor de forma consistente, né? Como também a gente não pode deixar de considerar o próprio algoritmo, né? Que serve mídia e não só o algoritmo também da plataforma Mercado Livre, que é responsável por selecionar as melhores ofertas. É super importante que a gente também tenha um trabalho consistente, um trabalho always on, para que o consumidor entenda de forma consistente sua proposta de valor e que o algoritmo também seja aquecido, né, ao longo do ano, para que essas datas de pico você consiga a melhor rentabilidade na sua compra, você consiga uma maior relevância, né? Então, assim, eu diria que a palavra-chave, né, é consistência, né? É super importante esse trabalho de consistência, esse trabalho que a gente chama de always on, né? Não só do ponto de vista da percepção do cliente, mas também do ponto de vista técnico de mídia mesmo, né? Para você garantir aí que nesses momentos de pico, que acabam sendo datas mais caras, mais concorridas, é a dinâmica, né? Porque tem muito mais acesso, tem muito mais gente procurando, muito mais marcas falando, que aí a marca que é consistente, ela sai na frente nesse aspecto.
Para vocês, como que...
Eu acho que concordo 100% com o que ela falou. O Always On, ele é super estratégico, porque quando eu estou presente dentro da plataforma durante o ano inteiro, eu tenho uma série de resultados, de aprendizados do que deu certo, do que não deu, que os dados estão ali para eu definir o que melhor fazer na Black Friday, por exemplo, num período, no Natal, num período de pico de venda. Então, é óbvio que nesse momento de Black Friday, tem as ações lá de conversão, de geração de demanda, que eu tenho que estar muito presente. Mas como eu vou estar presente, com que comunicação, com que oferta, é o aprendizado do Always On. Então, quando a gente faz, quando a gente olha para o nosso plano, e de novo, eu sou gerente de varejo, o meu KPI é venda na plataforma. Mas a venda só acontece estrategicamente, o resultado, para eu olhar o meu número do ano que vem, como que a gente vai buscar esse resultado, se eu não tiver essa estratégia de Always On, o que que acontece? A gente define calendário, Q1, janeiro, fevereiro. Se eu não tenho tudo isso bem desenhado, minha Black Friday não vai ser legal do ano que vem. A minha Black Friday do ano que vem, ela começa em janeiro, com as ações que a gente vem desenhando, como eu trabalho tudo dentro da plataforma. Então, para mim, é só acrescentando, não, só confirmando o que a Marina falou.
Rodrigo, eu queria super agradecer. Na verdade, aqui tem uma pitada de coragem também. Eu acho que tem um lado de, como profissional, né? Porque como você falou, o drive ali, o resultado, ele é no curto prazo, ele é na receita também. Então você tá colocando tudo isso de pé, mas tendo que lidar com o dia a dia, né?
Tem que entregar o número lá, a última linha tem que ser entregue.
Então tem uma, eu acho que tem muita vontade aqui, isso é louvável. E sobretudo, quando a gente fala de varejo, quando a gente vai pro setor de tecnologia, né, a batalha tá aí, e informação, toda essa consistência faz parte dos diferenciais. Então, obrigado por compartilhar, foi muito rápido. É uma degustação, mas muito interessante, viu?
Que bom, agradeço o convite. Espero ter contribuído bastante para aqui, para a audiência, entendeu? E saio daqui também com aprendizados e desejo sucesso para todos. Temos ainda um novembro e dezembro para executar e um 2023 para planejar.
Isso aí.
Pois é.
Obrigado.
Marina, queria super agradecer. Eu acho que em todos os momentos, quando você descreveu a teoria, de certa forma, eu acho que a Intel estava aqui mostrando que a prática, o quanto que faz sentido, né? Então, obrigado por trazer esse case para a gente também.
Muito obrigada, pessoal. Adorei a conversa também.
Que bom. Obrigado pelo convite.
E é isso. Então, alguns pontos importantes aqui. A gente fala muito de... A gente vem falando muito de retail media no nosso ecossistema, mas, de novo, estratégias de longo prazo, precisa ter essa comunicação, né? Não é só desenvolver algo pontual, tem que saber converter, tem que saber traduzir isso para os outros times. E é isso, não é sobre oportunismo no curto prazo, mas ter uma estratégia consistente de marca, de performance. Gostei muito desse case, e a gente segue essa série especial entendendo muito mais dessa mídia, dessa plataforma que está só no começo, mas que traz muitos aprendizados e desafios. É isso, pessoal, até o próximo episódio. Acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEdge.